Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você sabe como funciona uma teleconsulta? Apesar desse formato de atendimento médico ainda deixar um certo receio por parte de alguns pacientes, ele se popularizou muito durante a pandemia da Covid-19. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Telemedicina e Saúde Digital, entre 2020 e 2021, mais de 7,5 milhões de atendimentos foram realizados por mais de 52.200 médicos por meio da telemedicina. Eu sou Giovana Maldini e, para entender mais sobre as consultas virtuais, converso com a professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Rosália Moraes Torres. Olá, professora! Obrigada pela sua participação aqui no programa. Muitos acreditam que as teleconsultas substituem as consultas presenciais. Isso é verdade? Ou elas são apenas complementares?
As consultas presenciais, né, essas habituais que você faz no consultório médico, numa clínica, num posto de saúde, elas continuam sendo o padrão de referência de consulta médica. A teleconsulta, ela veio para somar. E uma forma de consulta não exclui a outra. E isso é muito importante. Elas podem, inclusive, ser complementares.
E como funciona uma teleconsulta, professora? Quais equipamentos o paciente precisa ter para conseguir fazer uma consulta virtual?
O médico, ele vai interagir com o paciente utilizando o método que a gente mais utiliza, é a videoconferência. Então, o paciente, ele tem que estar ligado a um computador que tenha câmera, que tenha também o microfone, e o médico do outro lado com o mesmo aparato, né, para os dois conseguirem interagir. E o paciente, ele vai expor os seus problemas, o médico vai escutá-lo, vai fazer perguntas, e com isso ele pode, em muitos casos, assumir as condutas, fazer o diagnóstico adequadamente, e geralmente esse processo, na maior parte das vezes, dá certo e é suficiente.
E em quais casos o paciente não deve procurar a teleconsulta? Existe alguma regra?
As doenças crônicas, por exemplo, né, aquelas que o paciente é atendido num posto de saúde regularmente, né, ele pode fazer as consultas via teleconsulta, desde que haja de alguma maneira acesso às medidas, por exemplo, de pressão arterial da pessoa. Algumas doenças mais graves, é claro, que precisam de um atendimento médico, precisam do exame físico, alguns atendimentos de urgência e emergência também precisam do exame físico, então requerem a consulta presencial. Não existe uma norma, isso eu posso, isso eu não posso. Cada caso é um caso.
Professora, algumas pessoas têm receio de que a teleconsulta não seja tão eficaz quanto o atendimento médico presencial. Por que existe esse receio?
Algumas pessoas se sentem seguras um pouco por causa do sigilo, mas a regulamentação do Conselho Federal de Medicina contribuiu muito para que essas diretrizes do sigilo, né, da guarda da informação médica, tenham muita segurança para o paciente. O outro temor que as pessoas têm é exatamente o desconhecimento. Desconhecimento do que é uma teleconsulta, desconhecimento das possibilidades, né, de fazer um atendimento híbrido, ou seja, fazer uma teleconsulta e depois agregar uma consulta presencial. E também tem a questão do conhecimento sobre tecnologias. As pessoas têm medo, às vezes, de não saber usar a tecnologia adequadamente, como é que vai usar um computador, como é que vai usar a câmera de um computador, o microfone.
O acesso às teleconsultas pelo SUS varia dependendo do município e do estado onde o paciente vive. Por isso, se você quiser ser atendido por um médico através da teleconsulta, procure uma unidade básica de saúde para mais informações. E o programa de hoje fica por aqui. Amanhã vamos falar sobre os diagnósticos nas teleconsultas. Você sabe como eles são feitos? Fique ligado na nossa programação. E nos siga também pelo Twitter para ficar por dentro de tudo que transmitimos. é o @medicinaufmg. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Maria Eduarda Esperandio. Eu sou Giovana Maldini, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.